Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma quinta-feira, temos a oportunidade de louvar, de agradecer o nome do nosso Deus. E nesse momento da palavra, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Vamos ler do versículo 22 ao versículo 32. Livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem! Sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi para a direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Louvado seja o teu santo nome nesta noite, nesse culto maravilhoso, onde podemos nos entregar, nos humilhar diante dos seus pés, diante da tua presença, reconhecendo que somos pequenos, que somos dependentes do Senhor, ó Pai. A tua palavra foi lida, Senhor, nesta hora. Aqueles que estão assistindo, ouvindo essa transmissão, ó Pai Santo, venha operar a grande obra. Venha, Senhor, pegar essas palavras, Senhor, e como flecha certeira a cada coração, fazer coisas novas, ó Pai, que todo intento de Satanás, Senhor, toda hora das trevas, venha aparecer nesta noite no nome de Jesus, ó Pai, que não venham ser as minhas palavras, mas sim as palavras do seu trono, vinda através do seu Santo Espírito a ministrar a cada um, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça e apareça nesta noite, que haja milagres, que haja prodígio, que haja maravilhas no meio do teu povo, ó Pai. Eu creio que o Senhor alcançará cada um nesta noite, ó Pai. Toca meus lábios com as tuas brasas vivas do altar, Senhor, que venha ser mortificada a minha carne e eu venha ser diminuído, para que o Senhor possa aparecer mais uma vez, ó Pai. É assim que eu te peço e desde já te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor, aquele que reina para sempre. Irmãos, palavra maravilhosa, como toda a palavra do Senhor, como todos os ensinamentos do Senhor para nós. Palavra que creio que seja de conhecimento da maioria que assiste ou ouve essa transmissão. Fala de um momento, né, de grande medo, de dúvida, mas de demonstração, de dependência e de entender as obras de Deus. A Bíblia fala que Jesus, após realizar um milagre, se você ler os versículos anteriores, no capítulo 14, desse versículo 22 que nós lemos, vai falar da primeira multiplicação dos pães, né? Jesus ali multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou aquela grande multidão. E após aquele feito, o que diz a palavra? O que diz a palavra? Diz que Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Então Jesus chamou seus discípulos e disse a eles: entre no barco. E vão adiante, vão à minha frente. Então a gente fala que Jesus insistiu. Jesus ali preparou aquele momento. Jesus falou, vocês têm que ir. Então, vão, que lá na frente eu encontro com vocês. Vou continuar aqui despedindo a multidão e já encontro com vocês. Então Jesus deu uma ordem, né, para eles, para que eles entrassem no barco e fossem adiante. E a Bíblia fala que o barco com os discípulos foram adiante, eles foram adiante, e Jesus despediu a multidão, e diz a Bíblia que Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Enquanto Jesus estava ali orando no monte, os discípulos estavam dentro do barco, estavam ali só eles. E a Bíblia fala que o barco já estava distante e diz que as ondas balançavam o barco, o mar estava agitado, já era madrugada, né? Entre 3 e 6 horas da manhã, no momento onde tinha muito vento, onde o mar era muito agitado. Então estavam ali os discípulos daquele barco. E a Bíblia fala que Jesus não estava no barco. A Bíblia fala que Jesus ficou em terra, se despedindo das pessoas. Depois Jesus foi ali orar no monte, mas os discípulos estavam no barco. No momento onde a situação era mais terrível, né? Escuro, as ondas agitadas, vento. E os discípulos? Como eles estavam dentro do barco? Hã? Os discípulos que estavam acostumados a andar ao lado de Jesus, para onde Jesus ia, eles iam atrás, acompanhando Jesus em toda a obra, acompanharam Jesus ali naquele feito da multiplicação dos pães, viram o poder de Jesus, a manifestação pura do poder de Deus através de Cristo. E naquele momento eles estavam distante de Jesus. Eles, o barco, e os ventos, e o mar agitado. E a Bíblia fala que Jesus, ele foi ao encontro dos discípulos. Hã? Jesus foi encontrar com eles. Só que Jesus não foi de barco. Jesus não pegou um outro barco e foi ao encontro deles. Diz a Bíblia que Jesus veio sobre as águas. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Interessante porque jamais, né, os discípulos eles imaginariam que Jesus viesse até eles andando. Eles aguardavam Jesus no barco para encontrar com eles. Mas jamais com essa situação. E veja, aqui nós já vemos alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com os irmãos, que chega um momento que precisamos passar por situações, que precisamos vivenciar certas provações, certos ensinamentos que Deus quer passar para nós, mas requer uma prova. E aí naquele momento, eram momentos dos discípulos, aqueles que andavam com o Mestre, aqueles que ali estavam com o Senhor, aqueles que viram os milagres, as maravilhas. Agora era a hora deles. Era a hora deles de despertar a fé. Era a hora que eles precisavam ali exercitar a sua fé, mas ficaram com medo, né? Jesus não estava com eles, então, para eles, não tinha o que ser feito, né? Porque o poder estava no Filho de Deus, mas não. A Bíblia fala que nos foi dado poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor ministrou a eles. O Senhor, a cada milagre, a cada maravilha, era um ensinamento para os seus discípulos. Ensinamentos que era preciso replicar na vida deles. E Jesus aparece. E eles, como eu disse, jamais imaginavam que Jesus andaria sobre as águas, encontraria eles com eles daquela forma. E quando viram Jesus, que diz a Bíblia, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. É interessante que nós sempre queremos idealizar ou pensar como Deus vai operar naquela área de nossas vidas, como Deus vai fazer, como Deus vai operar, como Deus vai abrir a porta de emprego, como Deus vai curar, como Deus vai sarar, como Deus vai transformar. Nós idealizamos um jeito, um formato, mas Deus não age conforme a nossa inteligência, né? Deus não age conforme o nosso conhecimento humano, o nosso conhecimento que é limitado. Ele está acima dos nossos conhecimentos. Ele está acima da nossa sabedoria humana. Ele é o Todo-Poderoso, né? A Bíblia fala que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. A Bíblia fala que um Deus que nos criou, um Deus que é ilimitado. E quando nós não entendemos isso, nós muitas vezes vamos ter atitudes como a dos discípulos, né? Ficaram aterrorizados, pensando que era um fantasma, né? Interessante, né? Entende-se que eles pensaram tantas coisas, menos que seria Jesus, aquele que multiplicou os pães, os peixes, que alimentou tantas vidas. Então nós não devemos colocar o Senhor numa caixinha, né? Ah, tem que acontecer isso. Ah, Senhor, tem que ser desse jeito, dessa forma. Não. O que importa é que Deus vai operar. O que importa é que Deus vai manifestar o poder dEle nas nossas vidas. Agora, o método, o jeito, o caminho, né? Como vai ser o processo, é com Ele. Jesus vai ao encontro dos discípulos, não para assustá-los, mas para mais uma vez demonstrar o poder dEle, o poder que Ele tem, o poder que Deus entregou a Ele nessa terra, para operar os grandes milagres. Jesus chegou para ser um momento de paz, né, de tranquilidade ali para os discípulos, que estavam dentro de um barco que balançava, estava entre 3 e 6 da manhã, como eu disse, um momento onde ventava muito. Já eram ali pessoas que conheciam o mar, mas estavam com medo. E se espantaram com a presença do Senhor andando sobre as águas. Sabe, irmãos, o mar, aqui representado, trazendo para nossas vidas, são as circunstâncias desse mundo. São as lutas que estão aí nesse mundo, aquilo que precisamos vencer, que precisamos guerrear, que precisamos combater. O mar representa nossas dificuldades que estão aí no mundo. O barco, o nosso barco, é onde Jesus deve estar. É onde ele deve estar porque é lá onde ele conduz, é onde ele vai direcionar, aonde ele vai levar para o lugar correto. Jesus deve estar em nosso barco. Jesus deve entrar, Jesus deve ser ali o comandante, o capitão do nosso barco. Porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Nós somos limitados. Ele é ilimitado. E Ele chegou ali no barco, com certeza, para fazer parte deles. E ali, abençoá-los e ensiná-los. E Jesus ali teve que agir de uma forma, né, como diz a palavra, né? Questionou eles depois, né? Questionou Pedro, por causa da fé dele. Nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Nós devemos confiar na palavra dEle. Sabe? Porque Ele disse, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Coragem na sua jornada. Coragem na sua caminhada. Fique de pé como um soldado que combate. Fique de pé. Erga sua cabeça. O barco pode balançar, O barco pode sacolejar, o vento pode ser forte, mas o Senhor está no seu barco, então o seu barco não vai afundar, não vai virar. Pelo contrário, ele continuará o caminho, o trajeto, até chegar ao outro lado da margem, até chegar no momento da vitória, até chegar no momento da conquista daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o Senhor diz aqui na palavra dele, enquanto eles estavam com medo e até falaram que era um fantasma, Jesus falou, não, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Não podemos ter medo na nossa jornada neste mundo, não temos que ter medo daquilo que está ao nosso derredor, nós não devemos temer o inimigo. Porque a Bíblia fala que o maior é aquele que está com, maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor que está em nossas vidas do que o inimigo que está ao nosso derredor. Veja, Jesus, ele mais uma vez vem ensinar aqueles discípulos, assim como também deseja ensinar a cada um de nós. O momento de fé que eles precisavam ali, de ali, né, liberar, e ali de confiar nas palavras que eles já tinham ouvido anteriormente dos ensinamentos do Mestre. Agora era com eles ali. Eles precisavam ali exercitar a fé deles. E como nós exercitamos a nossa fé? No meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da prova, no meio da luta. É ali que nós exercitamos a nossa fé. Porque enquanto está cômodo a situação, conseguimos levar pelas nossas forças, não conseguimos exercitar a fé. A fé vai ser exercitada no momento que entendermos que sem Deus nada podemos fazer. E era um momento difícil, e era aquele momento que eles precisavam exercitar a fé deles. Momento que mesmo que Jesus não estava ali com eles, eles precisavam entender e compreender que Deus, que Jesus ali já tinha ensinado, já tinha falado, já tinha mostrado, não deveriam ter medo. E quantos estão com medo na caminhada? Quantos estão temendo o dia de amanhã? As más notícias, né? Irmãos, a cada dia que passa, as coisas estão piorando, né? E numa velocidade muito maior do que um tempo atrás. Os dias estão sendo abreviados conforme está escrito na palavra de Deus. Você que é do Senhor, você que é soldado de Cristo, você que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você precisa ter coragem e não temer, porque o Senhor está contigo. Não temas, o Senhor está contigo, Ele te ajudará. Assim como ele foi ao encontro dos discípulos para ajudá-los. Mas Jesus, né, não imaginou ali que ele seria recebido com aquele espanto que teve no barco com os discípulos. Jesus falou, tenham coragem, não tenham medo. Não dá para ter as duas coisas. Ou você tem coragem ou você tem medo. Ou você confia, ou você duvida. Nós precisamos decidir o que vamos fazer. Que caminho vamos trilhar? Da coragem, da fé, ou do medo? Que você escolha o da coragem, o da fé. Porque quem manifesta o poder é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Sabe? As lutas estão aí para vencermos. Para crescermos em Deus, para compreendermos mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Experiências precisamos ter para crescermos espiritualmente, assim como estava acontecendo ali com os discípulos naquele barco, era um momento de crescimento espiritual. E Jesus deixou bem claro, coragem, não ao medo. E o Senhor fala para você nessa noite, coragem. Coragem e não ao medo. não tenham medo. Se o Senhor está contigo, por que está com medo? Confia nele, né? Confia nele. Ele sabe o que faz. Nós erramos, somos falhos, mas o Senhor não erra, não falha. As pessoas querem crescer em Deus. As pessoas querem viver experiências maravilhosas com o Senhor. As pessoas leem na Bíblia tantos milagres, tantas maravilhas. Ou as pessoas escutam na igreja testemunhos maravilhosos. Ou conhecem pessoas que tiveram ali um momento, uma comunhão com Deus maravilhosa. E as pessoas também querem. Mas as pessoas não querem passar pela prova, as pessoas não querem ser lapidadas, as pessoas querem brilhar, mas não querem serem polidas, não querem ser polidas pelo Senhor, não querem ali ser colocada no fogo para poder brilhar mais e para que as impurezas possam ir embora. As pessoas acham que isso é uma tortura. Não, isso é necessário para que a carne venha a ser mortificada e o Espírito venha aparecer. Para que o Espírito venha crescer, porque o Espírito anela o Espírito de Deus. E sem passar por essas provas, por essas lutas, como vamos crescer, como vamos aplicar aquilo que aprendemos na palavra, como vamos exercitar a fé e como vamos exercer esse poder maravilhoso que Deus deu para nós em pisar. O Senhor falou que nos deu poder para ver serpentes e escorpiões. Nada nos fará mal, diz a palavra. As pessoas querem ver o poder de Deus, mas não querem passar pelo tratamento que é necessário. É interessante porque as pessoas, vamos falar com as coisas deste mundo. Uma pessoa quer fazer quer cursar uma faculdade, um curso de medicina, uma faculdade pública, né? Que é muito concorrida, muito difícil de passar. A pessoa estuda um ano, 2 anos, para chegar naquele dia e fazer aquela prova e ser aprovado. Quanto tempo ela teve que se dedicar? Quanto tempo que ela precisou dedicar ao estudo? Quantas coisas ela deixou de fazer? Quantas coisas ela precisou falar não para se dedicar ao estudo, para que ela pudesse ali, no dia da prova, ter sucesso, para que ela pudesse vencer, conquistar a vaga dela naquela universidade, naquela faculdade, aquele momento ali, ao qual ela ali recebe a informação, né, recebe o resultado do vestibular, e ela vê que ela foi classificada, que ela passou. Ela lembra que tudo aquilo que ela passou valeu a pena. Todos aqueles anos, 2 anos, 3 anos, não sei qual foi o tempo, que ela se dedicou no estudo para chegar naquele momento e receber a vitória dela, valeu a pena. Então vale a pena sim. Vale a pena sim se dedicar a Deus. Vale a pena sim se dedicar à palavra. Vale a pena se dedicar ao ministério de Deus nessa terra, ao qual fomos chamados. Vale a pena servir o nosso Deus? E para servirmos, precisamos nos dedicar, precisamos conhecer, precisamos ser lapidados, moldados pelo oleiro que é o Senhor. Todo mundo quer a bênção, todo mundo quer o resultado, mas as pessoas não querem passar pelo processo que vai levar à vitória, à conquista. Sabe? É necessário. Precisamos ser provados. Precisamos sim. Para entendermos como está a nossa vida espiritual, aquilo que precisamos mudar, precisamos amadurecer, aquilo que precisamos fazer mais para Deus, identificarmos aquilo que não estamos fazendo para Deus e que é necessário. É no momento da prova, não é? No momento da luta ali, é no momento do combate aonde você verá o tamanho da sua fé e o tamanho da sua comunhão com Deus. Não tenha medo. porque o barco vai sacudejar. Não tenha medo, porque ventos fortes virão sobre seu barco. Tenha coragem e não tema, porque a situação vai ficar crítica. Como ficou aqui muitas vezes, como ficou aqui no texto, entre a 3 e 6 horas da manhã, o pior momento, eles estavam ali no meio daquela situação. E acontece sim em nossas vidas. Chega momentos de tanta dificuldade, né, na situação que estamos vivendo, que achamos que não vai dar, que não vai acontecer, que não vamos alcançar, que é o fim da linha. Não, irmãos. Cristo é a esperança do povo. O Senhor é a esperança das nações. O Senhor é a esperança que não move. Por isso, se o Senhor está na sua vida, se você crê na palavra dele, se você confia nele, você vai vencer. Tudo isso que você está passando será motivo de louvores ali na frente, será motivo de glórias a Deus, será motivo de festa diante do nosso Deus. Toda situação que aos olhos naturais nos leva a pensar que não vai acontecer, vai cooperar para a nossa vitória. Nada é em vão, nada é em vão. Por isso, não temas o que está à sua volta. Não temas as circunstâncias, não temas as dificuldades, não temas os obstáculos, não temas. Tenha coragem, confie no Senhor e você vai passar por todas elas. Você vai saltar muralhas, saltar barreiras, andar sobre as águas se for necessário. O Senhor vai abrir o mar se for necessário para você passar. Deus vai fazer aquilo que Ele entende que necessita ser feito para que você alcance a sua vitória. Para que você conquiste aquilo que Deus tem para a sua vida. Se tiver medo, se tiver dúvida, não vai acontecer. Pelo contrário, a situação vai acabar engolindo você. A situação vai acabar engolindo você, a sua fé, a sua perspectiva. Você vai começar a caminhar olhando para baixo, vai ficar com atenção nas coisas terrenas e vai perder o foco que é o Senhor. As pessoas caem, as pessoas erram, as pessoas padecem quando tiram o foco do Senhor. Quando as pessoas tiram o foco daquele que tem poder e autoridade, quando você tira o foco do Senhor, aí a situação começa a tomar conta. E não é isso que Deus tem para a sua vida. E Jesus, né, disse aquelas palavras, e vemos aqui no 28 que Pedro disse, né? Disse Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Após eles ouvirem de Jesus que era ele, que era o Mestre, ali Jesus ouviu de Pedro, né, que o convidasse, né, que o chamasse para também andar sobre as águas. E o que diz a Bíblia é que Jesus disse: venha. Venha para o sobrenatural. Venha viver coisas maravilhosas. Venha. Saia do barco e vem. Vem. E o que diz a Bíblia? Que Pedro, ouvindo aquelas palavras, aquela palavra, saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Para os discípulos, naquele momento, que, né, quando Jesus chegou, qual era o porto seguro deles? O barco. Mas quem é o nosso porto seguro? É Jesus. É nele que nós estamos seguros. É nele que nós estamos guardados, protegidos. É nele. É nele que podemos descansar. É em Cristo. A Bíblia fala que Pedro saiu e começou a andar e foi ao encontro de Jesus. Só que Pedro, ele sai da zona de conforto, ele sai da naturalidade, né? Pedro, pescador, ele sai da naturalidade ali e vai uma dimensão espiritual, onde a naturalidade não tem efeito, onde a razão humana não tem efeito, onde que nós não podemos agir conforme agimos nesse mundo. No mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual é necessário ter fé. Ter fé, porque com fé nós alcançamos. Com fé, saltamos muralhas. Com fé, vemos o milagre de Deus. Não é com a razão humana, é com a fé. Muitas vezes você não está vendo o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus na sua vida, naquilo que você está necessitando, porque está faltando fé. Está faltando entender que aquilo que é de Deus acontece no mundo espiritual. Não é com rituais neste mundo, não é por cumprir coisas neste mundo que você vai ser abençoado. Não, seremos abençoados e veremos o poder de Deus manifesto em nossas vidas. Quando? Quando estivermos buscando o Senhor em espírito, porque Deus é espírito. Quando entendermos que tudo acontece primeiramente no mundo espiritual, antes de materializar neste mundo. E Jesus falou para ele, venha. E ele saiu do barco e foi em direção a Jesus. Mas, como eu disse agora há pouco, enquanto você estiver olhando para o Senhor, para o seu foco, e indo até Ele, está tudo certo. Está tudo uma bênção. Uma bênção. Mas no momento que você começa a olhar para a sua volta e começa a se questionar, você tirou o foco de Jesus. Você tirou o foco do Mestre. E começou a agir de forma racional, humana. Logo você se desconecta daquilo que é espírito. Do mundo espiritual. E foi o que aconteceu com Pedro aqui. Porque diz a Bíblia. Mas quando reparou no vento. Mas quando reparou no vento. Ficou com medo. Irmãos. O povo de Deus vive pela fé. Né? Nós não podemos acreditar em Deus porque apalpamos a matéria. Nós temos que ter fé em Deus naquilo que não vemos, mas que cremos. Deus é invisível, mas é real, porque nós sentimos a presença de Deus. Estava tudo indo muito bem, até Pedro começar a falar, opa, até ele pensar, não, homem não anda sobre as águas. Veio a dúvida. E o que diz a Bíblia? Ele levou ali, porque ele viu o vento, ele viu as circunstâncias, que naturalmente, ele não poderia estar fazendo aquilo, ele não poderia estar andando sobre as águas. Além da gravidade, que puxa tudo, ele teria afundado. Mas pela palavra do Senhor, ele saiu daquele barco e caminhou, e começou a caminhar até Jesus. Mas quando veio a dúvida, ele afundou, diz a palavra. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Irmãos, é uma vida de fé, de confiança em Deus, que nós devemos ter. Sabe por quê? Porque quando o Senhor fala para nós, vai, nós vamos. Fica, nós ficamos. Avance, nós avançamos. Porque nós acreditamos e confiamos na palavra dEle. O Senhor já falou tanto para nós. Eu creio que o Senhor já falou tanto com você. O Senhor já falou coisas maravilhosas que Ele vai fazer na sua vida. Mas quantas vezes nós, ao invés de termos fé e confiar no Senhor, nós colocamos a dúvida em nosso coração, como Sara, ali, quando o Senhor falou que traria um filho, quando Deus falou com Abraão, com Abraão, e aí veio dúvida no coração dela, que ela riu, porque naturalmente, humanamente falando, ela não poderia ter filhos, mas o Senhor falou que daria um filho, e se Ele falou, é o suficiente, compete a nós acreditar e confiar, e não atrapalharmos Deus, mas confiar, buscar, acreditar, vencermos os obstáculos diariamente, as lutas, até chegarmos naquilo que Deus prometeu para nós. Não podemos deixar que Satanás, que está ao nosso derredor, venha tomar conta da situação. Não podemos ter no nosso coração a dúvida, a incerteza, porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele, aleluias. Se Deus falou, ponto, vai acontecer. Só se você não fizer a sua parte. Só se você duvidar no seu coração. Só se você deixar os caminhos do Senhor. Deus deseja. Deseja proporcionar a nós comunhão e experiências sobrenaturais com Ele. Quando Pedro viu que o homem não anda sobre as águas, ele começou a afundar. Ele saiu do mundo espiritual e, ó, de novo voltou para o mundo terreno. Enquanto ele estava ali sob a palavra do Mestre, enquanto ele estava ali sob a palavra do Senhor, ele estava caminhando. Quando ele estava ali atento, com os olhos fitados no Senhor, ele estava ali, ó, caminhando como Jesus estava sobre aquelas águas. Mas ele deixou a dúvida. Ele teve fé por um tempo, mas no meio do caminho ali, a dúvida veio e tomou conta do coração dele. A dúvida tem tomado conta do seu coração? A incredulidade tem tomado conta do seu coração? Não deixe que isso aconteça na sua vida. Lance fora todo medo. Lance fora toda a dúvida nesta noite. Traga para dentro de ti, do seu coração, traga para dentro de você a fé. A fé que move o coração de Deus. A palavra do Senhor fala que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, daremos ordens ao monte e ele irá de um lado para o outro. Veja, a fé é a chave de tudo aquilo que nós precisamos em nossas vidas, para alcançar, para conquistar, para crescermos, para exaltarmos o nome de Deus, porque com fé nós vamos, independente das circunstâncias, independente do momento, nós cremos na palavra, é o que basta para nós, então nada além disso vai servir. Então você vai adiante, assim como foi com Davi, diante de Golias, de tantos outros homens da palavra de Deus, que confiavam na palavra de Deus, e era suficiente para eles. E eles foram homens valentes, homens valorosos, homens que nós lemos e admiramos lendo a palavra de Deus. E não ficou nos textos bíblicos somente, vale para os dias de hoje, mas depende de nós. Depende de colocarmos fé ou dúvida em nosso coração. E ele começou a afundar porque ele começou a agir de forma natural. Veio o medo, veio a insegurança, mas o Mestre que chamou. Então não tinha por que duvidar, não tinha por que temer. E ele pediu: Senhor, salva-me. Um pedido de socorro, né? Da aflição que ele estava vivendo naquele momento, porque ele estava afundando. Graças a Deus que ele é misericordioso conosco, né? Graças a ele. E a Bíblia fala que ele imediatamente estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvida? Porque você não acredita na palavra de Deus. E muitos aí agora estão pensando: não acredito, sim. Mas se você acredita, por que você não faz aquilo que Deus está falando? Se você acredita, por que não cumpre as ordens de Deus? Que você não faz do jeito, da forma que Deus falou para você? Por quê? Porque tem dúvida, porque tem medo, porque tem incerteza e não pode ter em nosso coração. Porque o Senhor, quando recebemos Ele, nós recebemos a obra dEle na cruz, a obra de libertação, de redenção, temos acesso livre ao Pai, nos deu poder e autoridade, temos todos os instrumentos à nossa disposição para fazer a obra dele. E porque tememos, recuamos? Não, Deus é contigo. E o Senhor, Ele cumpre a palavra dEle. Então Ele vai fazer. Faça a sua parte. Clame, exalte. Manifeste o poder dEle através da sua vida, na sua vizinhança, na sua parentela, no seu trabalho. Seja um canal de bênção. Um canal que leva a fé, né? Um canal que leva exemplos e testemunhos de servos de Deus para forjar naquele que está vendo o testemunho o desejo de ser servo de Deus também. Jesus falou, homem de pequena fé. Por que você duvidou? A fé era pequena. A fé era pequena, a dúvida tomou conta. A fé tem que estar grande em nossas vidas. Tem que ser uma fé de mover o sobrenatural. E essa fé que nós devemos buscar em nossos corações, nós não devemos se contentar com uma fé pequena. A nossa fé tem que ser a fé que acredita no Senhor, independente das circunstâncias neste mundo. Independente do que está acontecendo, se o barco está sacolejando, se o vento está forte, se está tendo uma tempestade. Não, se a nossa fé está em Deus, tudo vai acabar em bonança. Tudo vai ser bênção. Tudo vai colaborar para a bênção, e não para a desgraça, e não para a destruição. Quando entraram no barco, o vento cessou. A nossa paz, a nossa segurança está em Deus, né? Quantas pessoas estão buscando segurança naquilo que é desse mundo, num patrimônio, né, nos bens financeiros, imóveis, o dinheiro no banco? Quantas pessoas estão buscando sua segurança nesses meios materiais, aonde um dia a traça e o ferrugem vão correr, e não vai colaborar para a nossa ida às bodas do Cordeiro, mas pelo contrário, fará com que essas vidas que deixaram Deus para viver as coisas deste mundo tenham um fim triste. A fé tem que mover o sobrenatural. Qual o tamanho da fé que eu devo ter? O tamanho que mova o sobrenatural. Se você estiver movendo o sobrenatural de Deus na sua vida, a sua fé está alta. Agora, se estiver com medo, né, aterrorizado, como ali estavam os discípulos, é um sinal que está com uma fé muito pequena. E é necessário buscar mais, se entregar mais, para poder ver as obras de Deus manifestas em nossas vidas, na sua vida. E disse, né? Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho, tu és o Filho de Deus. O seu barco vai enfrentar tempestades. A sua vida vai enfrentar lutas e aflições. Certos momentos pode até aparecer que não vai chegar. Lembre-se da palavra do Senhor. Ele é o seu porto seguro. Você vai alcançar. Não deixe o coração, não deixe entrar a dúvida, a insegurança. Pelo contrário, que sua fé, a fé em Deus possa crescer a cada dia, sabe? Ao invés de ficar aterrorizado, com medo, diante das situações, das lutas, que você possa, como um soldado, clamar ao Senhor, ministrar o poder dEle sobre a luta, a dificuldade que você está enfrentando, crendo que Ele vai ajudar, crendo que Ele efetivará as palavras de poder que você proferiu, não de medo, não de insegurança, mas de fé e de confiança em Deus. Deus espera ver em nós um coração cheio de fé. Para sermos aprovados, precisamos passar pela prova. Não é? Como eu disse, a pessoa que quer cursar um curso na área da medicina, precisa ser aprovada. E é difícil. Quanto tempo se dedica para fazer essa prova e ter o sucesso que tanto almeja? Vale a pena? Vale. Então vale a pena sermos fiéis a Deus, sermos homens e mulheres íntegros, homens e mulheres que manifestam o poder dEle como testemunhas vivas. É isso que Deus espera de nós. Sabe? Nós precisamos entender que o Senhor já entregou para nós o poder dEle. Já nos entregou a autoridade. Então comece a exercer, comece a ministrar, comece a clamar, comece ali a expulsar os demônios, comece a decretar ali na vida que está enferma a cura, comece a manifestar o poder de Deus para que ele possa ir e falar: opa, meu servo lançou essa palavra de poder, confirmo, lançou de libertação, confirmo, lançou de cura, confirmo, e o Senhor vai confirmando, porque nós somos representantes dele. A Bíblia fala, somos embaixadores do Senhor para fazer as obras dele. Então, não tenha dúvida, não tenha receio, porque você vai crescer em Deus. Você vai olhar por aquilo, pelo caminho que você passou, assim, valeu a pena. Cada provação, cada obstáculo que eu superei, valeu a pena porque me trouxe até este momento que eu estou vivendo. Assim como foi com José, tantas coisas ele passou, tantos momentos difíceis, mas ele foi colocado como segundo no comando do Egito. Tudo cooperou para a grande vitória dele. E assim também vai cooperar para a sua vitória. Não tenha medo, confie na palavra do Senhor. Saiba que Deus vai fazer. O jeito compete a ele sabe qual é a melhor forma para nós. Não fique preso a formatos, né? Conforme ali os discípulos ali imaginavam que Jesus viria no barco, e Jesus veio andando. Creia, confie, e ele vai fazer tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Porque quando ele opera o milagre, quando ele opera a maravilha, o nome dele é glorificado. Que você possa entender e compreender a palavra do Senhor. Que você tenha compreendido o que nós conversamos, ministramos nessa noite, né? A fé vence o medo. A fé vence a insegurança. A fé vence a dúvida e traz a bênção para as nossas vidas. Vamos orar. Eu não sei como você está, se você está tendo dias com coração de fé ou está com dúvida, receio, mas que nesta noite, você que está com coração, com dúvida no seu coração, vamos clamar que você possa lançar fora essa dúvida e colocar fé e pedir a Deus fé para que você possa conquistar e alcançar as grandes obras dele, em nome de Jesus. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, oh Pai. Cremos no teu poder maravilhoso. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és bendito, oh Pai. Sem ti, Senhor, sem ti não somos nada, Senhor. Nada somos, nada podemos sem a tua palavra, sem a tua direção, ó Pai. Pai, mas, Pai querido, que os corações nesta noite, que estão, ó Pai, com dúvida, Pai, que estão, ó Pai, com insegurança, Senhor, possa cair por terra nessa hora todo mal, toda obra das trevas, ó Pai, venha aparecer no nome de Jesus, ó Pai, que venha ser arrancada, Senhor, essa dúvida, Pai, a incredulidade, Senhor, venha lançada por terra, Senhor, e que possa brotar fé nos corações, que possa brotar fé, Pai, confiança, Senhor, que possa gerar, ó Pai, intimidade contigo, para vencer todas as batalhas, as barreiras, para sermos vencedores em ti, Senhor, para glorificarmos o teu nome, Pai querido eterno, que toda obra das trevas, e calabasuriana, alabaxã, pereçam na vida dos teus filhos nesta hora, Senhor, no lugar da dúvida, haja confiança, no lugar da segurança, haja fé, aleluia, tudo aquilo, ó Pai amado, que tem impedido teus filhos, ó Pai, de alcançar, de caminhar, Senhor, ao encontro do Senhor, da obra do Senhor na vida deles, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, que todo impedimento pereça agora, para a honra e para a glória do teu santo nome, que eles possam ver os frutos da confiança em ti, da fé em ti, do sobrenatural, da vivência, Senhor, não neste mundo material, mas sim no mundo espiritual, porque o Senhor é Espírito, e onde acontece tudo primeiramente, para depois materializar este mundo, que eles possam alcançar patamares elevados, ó Pai, no teu Santo Espírito, Senhor. É assim que eu peço, e já te agradeço, em nome de Jesus.